Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 48ª reunião ordinária da 26ª legislatura desta terça-feira, dia 26 de agosto de 2025. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse nossas redes oficiais, @ Câmara Divinópolis, e fique por dentro de tudo o que acontece no Poder Legislativo. Para uso da tribuna livre, a cidadã Dalva Maria Alves Melo se inscreveu para falar sobre projeto social na política. Acompanhe também os pronunciamentos dos vereadores. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 26 de agosto de 2025, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 48ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito ao vereador Ney Burg que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito ao vereador Hilton de Aguiar que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Boa tarde a todos. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Pai nosso que estais no céu.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 3º. Todo indivíduo tem direito à vida, liberdade e segurança pessoal.
Tá bom. Muito obrigado ao vereador Ney Burg e ao vereador Hilton de Aguiar. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Se contrário, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Inscrição da tribuna livre cancelada pela cidadã. Do Legislativo, ofício 025 de 2025, vereador Anderson da Academia, justifica a ausência da reunião nesta data de 26/8. Ofício 142, autoria de Dr. Delano Santiago, justifica a ausência da reunião nesta data de 26/8. Do Executivo, ofício CETRANS 1040 de 2025, responde ao requerimento 1256 de 2025, autoria Vitor Costa. Ofício CENFOP 503 de 2025, responde ao requerimento 705 de 2025, autoria Josafá. Ofício CEMEC 172 de 2025, responde ao requerimento 1310 de 2025, autoria Valmir Ribeiro. Ofício PROGER 478 de 2025, responde ao requerimento 1708 de 2025, autoria Vitor Costa. Ofício Secretário Municipal de Saúde 374 de 2025, responde ao requerimento 1702 de 2025, autoria vereador Vitor Costa. Ofício Segov 123 de 2025, informa que as indicações abaixo citadas foram encaminhadas à secretária responsável para estudo de viabilidade e atendimento e, se nos casos necessários, inclusão nos cronogramas de serviço. CM 1809, 1810, 1811, 1813, 1814 de 2025, autoria vereador Breno Júnior. CM 728 de 2025, autoria vereador Josafá. CM 1144 de 2025, autoria, vereador Rodson. CM 1252 e 1253 de 2025, autoria, vereador Vitor Costa. CM 1726, 1727, 28, 29, 30 e 31 de 2025, autoria Valmir Ribeiro. CM 1582, 1583 de 2025, autoria Wesley Jarbas. De terceiro ofício 86 de 2025, Conselho Municipal de Saúde, que informa a realização da 8ª reunião ordinária de 27 de agosto de 2025, autoria a partir das 18h30, de forma online, através da plataforma Google Meet. Ofício 037-2025, Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente, comunica a data da 78ª reunião ordinária, que será realizada dia 28 de agosto, às 9 horas, na sala de reunião Centro Administrativo Municipal. Sem mais, senhor presidente.
Muito obrigado, primeiro secretário Breno Júnior. Solicito ao nobre secretário que proceda à leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar, de apoio e de protesto.
Substitutivo ao PL CM 174 de 2025, autoria Anderson da Academia Wesley Jarbas. Autoriza o Poder Executivo a criar o programa Smart Div utilizando tecnologia de inteligência artificial com o objetivo de aumentar o desempenho na entrega de serviços de segurança pública e dar outras providências. Projeto de Lei Ordinária e Legislativo Municipal 139 de 2025, autoria Wesley Jarbas. Institui no âmbito municipal o programa Divinópolis Sertanejo e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária e Legislativo Municipal 200 de 2025, institui o selo Recomeço Legal para Clínicas Comunidade Terapêutica no município de Divinópolis, dá outras providências, autoria Wellington Well. Projeto de Lei Ordinária e Legislativo Municipal 205-2025 reconhece a Seresta como patrimônio cultural e material da outras providências, autoria Matheus Dias. Projeto de Lei Ordinária e Legislativo Municipal 210 de 2025, autoria Matheus Dias. Institui no âmbito do município de Novo ser empresa amiga da infância a ser concedida à empresa que realiza doação ao Fundo Municipal da Infância e Adolescência, FIA. Projeto de Lei Ordinária Legislativa Municipal 211 de 2025, autoria Matheus Dias, institui no âmbito de Divinópolis, selo empresa amiga da pessoa idosa, a ser concedida à empresa realização da doação Fundo Municipal de Idosos, FMI. Projeto de Lei Ordinária Legislativa Municipal 212 de 2025, autoria Vitor Costa, dispõe sobre a criação de espaço de acolhimento privativo e humanizado para mulher vítima de violência no Serviço de Saúde do município de Divinópolis da Outras Providências. Indicação 557 de 2025, autoria de Aguiar, solicita ao prefeito municipal redutor de velocidade na rua Olímpio Moreira, em frente ao número 1468, bairro Dona Quita. Indicação 1145 de 2025, autoria Rota Zé Milton, solicita ao prefeito municipal pintura estratigráfica, construção de quebra-molas, pontos estratégicos da rua Mário X Gontijo, bairro São Luís. Indicação 1146 de 2025, autoria Rotas Zé Milton, solicita ao prefeito municipal construção de travessia elevada de pedestre na rua Mato Grosso, entre rua Pernambuco e Goiás, próximos à escola e mitra diocesana no centro. Indicação 1147 de 2025, autoria Rotas Zé Milton, solicita ao prefeito municipal construção de travessia elevada de pedestre na JK, em frente à escadaria da rua Divinópolis e ao Hospital Santa Lúcia. Indicação 1255 de 2025, autoria Vitor Costa, solicita ao prefeito municipal a instituição de um programa municipal de alimentação do trabalhador da educação, custeado exclusivamente com recursos municipais, da forma a possibilitar a oferta de lanche funcional aos professores servidores em efetivo serviço nas unidades escolares. Indicação 1587 de 2025, autoria vereador Wesley, solicita ao prefeito municipal que seja colocado um poste com braço luminário e lâmpada na rua José Lourenço, entre Viriato Correio e Nogueira, no bairro São José. Indicação 1735 de 2025, autoria vereador Valmir Ribeiro. Solicita ao prefeito municipal serviço de capina e limpeza da rua Bom Sucesso, bairro Sagrada Família, prolongamento Nações. Autoria Valmir Ribeiro. Indicação 1736 de 2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita ao prefeito municipal serviço de limpeza na rua Antônio Quintino José da Costa, bairro Santa Cruz. Indicação 1737, autoria Valmir Ribeiro, ano 2025, solicita ao prefeito municipal tapa buraco na rua Bom Sucesso, bairro Sagrada Família, prolongamento Nações. Indicação 1818 de 2025, autoria vereador Breno Júnior, solicita ao prefeito municipal pavimentação poliédrica na rua Leônidas Smith entre Pernambuco e Pedro Eustáquio de Oliveira e na Alameda Rio Caipó, Caiapó, entre Padre Eustáquio e Rua Fernando Xavier, no bairro Tietê. Indicação 1819/2025, autoria vereador Breno Júnior, solicita ao prefeito municipal instalação de uma faixa elevada na Avenida Magalhães Pinto, esquina com Itamogi, no bairro do Espírito Santo. Indicação 1820/2025, autoria vereador Breno Júnior, solicita ao prefeito municipal instalação de poste luminária na Avenida 21 de Abril, no trecho da Rua Além Paraíba até Rua São Sebastião, no bairro Afonso Pena. Moção congratulatória 41 de 2025, autoria Valmir Ribeiro. Moção congratulatória, homenagem a Paulo César Pereira. Moção congratulatória 53 de 2025, autoria Kel Silva. Moção congratulatória em homenagem ao Laboratório de Biotecnologia Micro-Organismo da Universidade Federal de São João del Rei, Campo Centro-Oeste de Divinópolis. Moção congratulatória 54 de 2025, autoria Kel Silva. Moção congratulatória ao Dr. Júlio César Veloso. Moção congratulatória 55 de 2025, autoria Kel Silva. Moção congratulatória Andresa Vinha Zanúncio. Moção congratulatória 56 de 2025, autoria Hilde Aguiar. Moção congratulatória ao Churras Gastrobar. Requerimento 425 de 2025. Autoria Flávio Mar, Raquel, presidente da Câmara, Israel da Farmácia, retirado da emenda 026 de 2025, ao projeto de lei CM 064 2025, autoria Flávio Mar. Requerimento 1505 de 2025, autoria Wesley Jaba, solicita ao prefeito municipal esclarecimento quanto aos itinerários corretos do ônibus faz a linha 25, 25A, 138 reforço, que atende o bairro São Paulo. Requerimento 1709/2025, autoria Vitor Costa, solicita ao prefeito municipal informação sobre a execução do programa Laços de Autonomia e a transferência da conta turno da Escola Municipal Raio de Sol ao Instituto Helena Antipoff. Sem mais, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador, primeiro secretário Breno Júnior. Para o uso, com a ausência da tribuna que foi cancelada, passo a palavra à lei aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra à lei aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador, líder do Agir, o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente Israel da Farmácia, vereadores, imprensa. Mas ficou bom isso aqui, viu, Israel? Parabéns, viu? Um já era bom. Dois, melhor ainda. Deixar um abraço aqui ao amigo Matheus, secretário atento, que está igualzinho um colega que foi deputado da nossa cidade aqui. Todo lugar que vai, ele está. Né, Matheus? Está numa igreja, o homem está. Está num terreiro, o homem está. E está numa festa, o homem está. E está comendo canjica, o homem está. Todo lugar o Matheus está. Então é assim, um braço direito aí do Gleidson, da Janete, não só deles, mas de toda a cidade, está fazendo um brilhante trabalho junto à secretaria, até mesmo lá no pátio, o pessoal gosta muito dele, bem rígido aquilo que faz, mas se merecedor, ajudou muito aí, né, no desenvolvimento da nossa cidade. Então que Deus continue te abençoando, o homem católico que você é, parabéns aí. É, às vezes, no dia a dia, a gente não encontra sempre, porque você tem os seus afazeres e eu cada um para um lado, mas que Deus continue te abençoando e parabéns pelo que você tem feito para a nossa cidade. Não só para a cidade, mas também para toda a turma que você anda aí e ajuda. Parabéns. Senhor presidente, hoje aniversário então de um grande amigo, que eu devo muito respeito. Se eu estou aqui hoje também, primeiro graças a Deus, né, e várias outras pessoas, mas em especial Daniel Albino, que por sua vez me ajudou muito no gabinete, me trabalhou muito, né, em prol aí para me poder me ajudar, até mesmo na campanha, abraçou a campanha, é um parceiro, um amigo, um filho bacana, enfim. Então, Daniel Albino, que Deus te dê muita saúde, muita paz, hoje, né, não está mais trabalhando comigo, mas está em outro caminho aí, que está sempre à frente. Que Deus possa continuar te abençoando e meus parabéns. O que você depender e precisar de mim, eu estou aqui. Porque a vida é um, né, um todo dia tem alguma coisa boa, alguma coisa ruim. Mas então, em especial aí ao Daniel Albino, que Deus te abençoe. Senhor presidente, no próximo dia 30 e 31, a partir das 8 e às 9 horas, dia 30 às 8 e dia 31 às 9, vai ter o evento Resenha Beach, Rua Goiás, número 3550, bairro São Roque, na quadra de esportes. Atividades vôlei, futevôlei, música, show do Zezé de Camargo e Luciano e... É, tem tudo lá. Já tem de tudo. Bruno Marrone, os caras é bom. Vai ser melhor do que o seu, viu? Lá tem de tudo. Mas tem que ficar aqui no pendrive, né? Tem no pendrive. Então, assim, esporte, muita gente bonita. Então, e parabenizar o Deijo pela organização, que é uma pessoa excepcional, está sempre à frente do esporte. Pode ter certeza, vão dar o ar da graça lá. São as pessoas que apreciam, então, de novo, um vôlei, futevôlei, música, show. Então, vai ter uma cerveja. E muita gente bonita, então, vai lá no dia 30, do 8 agora às 8 horas, e dia 31 às 9. Que Deus abençoe você, David. Pessoa excepcional. Senhor presidente, várias pessoas, uns criticam, uns falam bem, uns falam mal, mas nós vamos tocando, né? Estrada do Buriti, aqui, asfalto do Buriti. Alguns passam ali e criticam, não está ficando assim, uns falam mal, apesar que os que falam mal é os que têm dor de cotovelo e não adianta, porque vamos continuar a fazer. Gleitson, que Deus continue te abençoando, Cleitinho, Domingo Sávio também que mandou as emendas para lá. Mas não adianta mandar só emenda, se o prefeito não tiver pulso forte para poder fazer, né, Matheus? Então o prefeito, pela sua vez, ele vai continua um pedaço do asfalto. Algumas pessoas falam assim, vai fazer um pedaço aqui e parou. Não, senhor, quem está mentindo para o povo ir pode continuar mentindo, não vai adiantar nada, vai ficar de cara grande. Vai continuar então, já está mexendo, estive lá ontem, as máquinas todo vapor, então assim, vai ficar uma coisa magnífica. Daqui uns dias tem umas partes também que tem uns calçamentos, mais para frente, perto do Sogésio, enfim, sentido Buritis, também vai tacar asfalto em cima. Então, de novo, a todos envolvidos, em especial ao Gleitson, toda a sua equipe, Cleitinho, né, que mandou a sua emenda para lá, também Domingo Sávio, parabéns a todos vocês. E não só lá, também ali na comunidade ali do Boa Vista, aquela falta de água, pode esperar que daqui uns dias... Eu até conversei com o secretário, a bomba que está faltando ali já está empenhada. Não é isso, Matheus? Para poder colocar água lá. Porque o pessoal reclama, mas só Deus sabe. Agora vem a seca, mas não vai adiantar, porque há poucos dias estava chovendo e estava faltando. Então, assim, o Edivar, o Rogerinho, está sempre cobrando. Então, o secretário garantiu que por esses dias vai estar funcionando essa água lá. Senhor presidente, na comunidade de Alvimar Moron também, daqui uns dias, sentido Buritis ali, terá um calçamento para todo mundo. Então ali ó, o Louro, pessoas ali que já cobraram isso aí, então o Gleitson já providenciou esse calçamento. O pessoal xinga, né? Fala que é prefeito só de calçamento, né, Israel? E apesar, né, você está fazendo bacana, um trabalho bonito ali no Corgo do Paiol, é isso mesmo? Corgo do Paiol. Calçamento lá, teve uma época, Israel. Tinha um vereador lá, Israel, que parece que ele só falava e gritava e aquela barulhada e não saía nada. Em época de eleição, vou calçar e vou asfaltar, vou plantar luz. O Israel me chega no Corgo do Paiol, caladinho, igual o mineirinho, calçou o Corgo do Paiol tudo, não prometeu nada para ninguém, hoje tem luz, tem água para todo mundo, calçamento para todo mundo. Então, Israel, parabéns ali no Corgo do Paiol pelo trabalho que você está fazendo. Eu não vou puxar só sua sardinha, porque vários vereadores também fazem as suas indicações para lá. Não só para lá, mas para toda a cidade. Mas em especial você, que tem feito um grande trabalho. Senhor presidente, eu vou colocar um... Só um minutinho. Como é que você sabe? Senhor presidente, ano que vem ano eleitoral... Não, senhor. Um monte de pavão que está vindo por aí. O que me chama a atenção, senhor presidente? Gostou, né, retratista? Dessa capinha aqui, né? Então, ano que vem, com certeza, né, na feira, que é um monte de irmão, voltar mão, que é bando de falso. Tem até um deputado federal aqui, ô Matheus, da nossa cidade. Eu fui com ele no mandato passado. Você também foi, Israel, o Wesley Jarbas, alguns colegas estavam na feira com ele, foi lá e mentiu pro povo tudo. O dia que eu vi lá, Mateus, eu vou dar a primeira letra, começa com D. Não fala o nome, não. No dia que ele voltava para mentir pro povo, que era estar atrás. Gente, esse homem é mentiroso, que ficou 4 anos sem vir cá, agora está mentindo. Talvez você esteja falando de ser candidato a senador aí, não sei, mas... Sei não, vai tomar portada na cara na feira, porque eu nunca vi. Época de eleição, que bando de mentiroso, é gente que não conhece feira que vai lá, e quando sai vai lavar a mão com álcool, é aquela folia, aquela mentirada, é deputada que passou lá uma vez só e não voltou, e aquela mentirada. Então eu coloquei essa capa, seu presidente, porque hoje saiu uma manchete aqui no... Vou até tampar aqui, porque tem dois que não tem nada a ver não. Saiu uma mensagem aqui que tem alguns candidatos aí que vai cair, querendo ser candidato pelo Senado, né? Do ano que vem. E tem um xarope aí que, ele, inclusive, ele é de São Paulo e tá beirando aqui. Olha o nome do cara. Tal de Superman? Superman. Mas o camarada nem daqui não é. Então, a população, tem um tal de Superman, o cara é paulista, tem nada contra os paulistas, para lá e eu para cá. Ele é paulista e vem beirar aqui. Então, os nossos, né, mineiros. É? Trouxe, então, um xarope, manda os raios que o parta para lá e vai. Agora vem esse tal de Superman. Então vai beirar aqui, eu mesmo vou bater capa nesse cara. O camarada nem daqui não é. Coloquei essa capa aqui. O xarope, o tal de Superman também quer pedir voto. Nem Divinópolis o cara não conhece. Já não bastasse uns mentirosos, já tem aqui em Divinópolis, já vem outro de fora, que é de São Paulo, um xarope, não sei, pior que nem o nome do cara eles não colocam, rapaz. É só um tal de Superman. Que de Superman não tem nada, simplesmente é um aproveitador que vai vir em Divinópolis, apesar que o povo de Divinópolis, vou te contar uma coisa, eles gostam também dessa tranqueira, só de votar no Zema, eu sei que quase 100 mil votos, dá pra ver que esse povo gosta de tranqueira, né? Então, infelizmente, agora vem um tal de Superman aqui, porque, como é que chama? Clark Kent? Clark Kent. E outra coisa, né? Não esquecendo do Zema, que nós estamos guardando algumas cascas de banana para poder comer, porque o camarada parece que é candidato até a presidente, não é possível que Divinópolis vai votar nesse cara de novo. Eu não acredito. Agora, o tal do Superman, até apareceu uma foto aqui, né, com todo respeito do Domingos Sávio, Eros Biondini, e o tal do Super... Eu tenho que estar ruim aqui para ler isso aqui. A conversa que está ruim. E agora apareceu aqui um tal de Superman para candidato, acho que é o Senado por Minas Gerais, e o cara é paulista, e eu acho que o povo está achando que o povo vai engolir ele aqui, mas infelizmente Divinópolis tem... Né, infelizmente que tem umas pessoas que a gente não entende, só de vir um deputado federal aqui, cê, quantos votos que aquele menininho teve aqui? Quase 50 mil? Teve quanto? 22 mil votos, e mal passou nas ruas, e os candangos bobão votam num cara desse, então assim, nada, eu não tenho nada de esquerda, nada de direita, sou do povo, eu gosto é do povo, e deu a obrigação de falar do povo. E de novo que é Superman, então assim, é nojento, ano eleitoral, a gente fala esse tipo de coisa, que o que aparece de anjos e santos, e presta atenção, população, anjos e santos, ano que vem está aqui enchendo o saco, né, Mateus? E vem esse povão de fora aqui, vamos valorizar as pessoas da nossa cidade, nem todos, mas assim, temos aí o Cleitinho, que vem para o governo, vou falar só o nome dele, porque os outros não me competem muito. Então assim, vai vir talvez o irmão aí, não vou, né, a gente não sabe para que vai vir, mas a gente tem que falar, porque é uma pessoa que está fazendo diferenciado. O Gleidson, eu nunca vi uma pessoa, tanta obra numa cidade, assim, com todo o respeito que eu tenho, né, pelos os que passaram aqui, os ex-prefeitos, os ex-vereadores, mas eu nunca vi tanta obra numa cidade igualzinho o Gleidson tem feito aqui, com o apoio do irmão dele, do Cleitinho. Então, assim, eu fico vendo esse tal de Superman aqui, é até vergonhoso de ver o jornal colocar uma matéria dessa aqui, porque ver um camarada, um tal de Superman, que nem de Divinópolis não é, o camarada é paulista, sai por Minas Gerais, então, assim, é vergonhoso. Então, essa capa aqui é para mostrar o tanto que a gente, assim, o tanto que é nojento falar de uma eleição que está para vir aí, sendo que o pessoal de fora, estou falando especialmente o pessoal da feira, Mateus, porque vai tudo para lá sujar aquela feira lá. E só sai anjo. E de 4 em 4 anos que eles aparecem. Então, população, vamos começar a falar a partir de agora e mostrar para a nossa cidade. E um deputado mentiroso que mentiu na feira, o pessoal está me cobrando. Talvez aqui uns dias eu já falam dele. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, senhor Menor. Obrigado, Hilton de Aguiar. Obrigado, Hilton de Aguiar, pelo pronunciamento. Na sequência dos escritos, convido o vereador líder do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. E inicio a minha fala na tarde hoje, em nome de Deus. E mandando um abraço lá para o bairro Icaraí, na pessoa do Petrônio, que tem sua oficina ali na Avenida Belo Horizonte, onde a gente tem frequentemente passado por lá e observado a falta de uma melhoria nos acessos do bairro Icaraí. Ficou muito bom ali o recapeamento asfáltico da Rosana Noronha, né? Ficou muito bom, está fazendo as adequações lá. A gente tem algumas reivindicações, faixa elevada, algumas reivindicações lá junto à CETRANS, que não fomos atendidos ainda. Mas a gente vê muito importante a gente ter esse novo acesso ali, mais um acesso pela Avenida Belo Horizonte, onde sai ali dentro do posto de gasolina, onde tivemos um problema lá alguns anos atrás. E eu já solicitei isso, vou estar reafirmando a necessidade de... A gente sempre prega que temos que respeitar o direito de propriedade, mas o público sobrepõe ao particular. Então, se houver necessidade, desapropriar, pagando o proprietário, né, daquele espaço ali e fazendo mais uma entrada por ali. Eu estava indo para Belo Horizonte semana passada, na quarta-feira, e ali estava impedido o trânsito ali da 050. Então, o caos que virou aquilo ali, se nós não tivéssemos aquele acesso, ia ficar pior ainda. Então, nós temos que conversar mais com o governo para estar estudando ali. O secretário Lucas é relutante no tocante ali a esse acesso, mas eu também sou relutante em que haja esse acesso legalizado, devidamente desapropriado, com pagamento ao proprietário, fazer uma obra bonita ali, né? A gente vê que o bairro Icaraí necessita de mais essa entrada ali legalizada e bem pavimentada. Então a gente vai estar novamente trabalhando junto ao governo para que tenha este acesso pela Avenida Belo Horizonte, que será um ganho para toda a comunidade ali. Nós já temos ali naquela entrada do Del Rey Primavera, que está sem pavimentação. Aquilo ali, diga de passagem, é uma obrigação do empreendedor do loteamento. Ele está dentro do prazo ainda, mas é um acesso que está restringindo um pouco. A gente já está conversando, né, ver se o proprietário, o empreendedor daquela obra ali do Del Rey Primavera, Grajaú, agilize pelo menos esse asfalto ali, para dar mais esse acesso àquela região, que é uma região muito próspera, de grande movimento. Então a gente está preocupado e trabalhando nesse sentido, no sentido de melhorar a mobilidade urbana. Essa bandeira que a gente levanta, senhor presidente, efetivamente, né, está até convidando a toda a cidade para estar enviando as suas sugestões aos gabinetes dos vereadores sobre a segunda Conferência Municipal de Mobilidade Urbana, que ocorrerá no dia 6 de outubro, às 19 horas, aqui nesta casa. E a gente está contando com as suas sugestões, suas pontuações aí no tocante ao trânsito de Divinópolis, que tem que ter algumas adequações. Na região central, né, vários pontos aí estão congestionados, a gente tem que trazer solução para isto. A gente já tem as nossas sugestões, contamos com a sua também. Na região ali do Santa Clara, Afonso Pena, Bom Pastor, já estamos trabalhando efetivamente na melhoria daquela região, que é a entrada da cidade, agora com a abertura da 21 de abril, né, com asfalto ali também da Antônio Olimpo de Moraes, vai ser grande ganho. Já até fiz indicação, requerimento junto ao prefeito, vou trabalhar junto com ele aí, para também que seja recapeado a 7 de setembro e a São Sebastião. Para quê? Para que tenha a pintura estratigráfica seja melhor colocada ali, tendo em vista que eu já consegui uma emenda impositiva para colocar os semáforos na 7 de setembro com a São Sebastião e também na 21 com a São Sebastião, mas a gente acha importante o recapeamento asfáltico dessa via, para a gente fazer um binário decente, né, que a gente, ali a entrada da cidade, a gente vai estar trabalhando nesse sentido. Senhor presidente, também estou reforçando o requerimento que foi feito na primeira conferência municipal de mobilidade urbana, que é para a CETRANS estar apresentando para o governo estadual ou para o governo federal a questão ali do impacto do hospital público, o impacto no trânsito ali. É lei federal que é quem causa o impacto é que tem que arcar com isso. Então, na mobilidade urbana, nós vamos estar trabalhando nisso, que o impacto ali em torno do hospital tem que ser custeado por quem está trazendo, né? Então, a gente vai estar cobrando disso aí também, o impacto no trânsito ali do entorno do hospital público. Senhor presidente, vamos falar sobre saúde, né? Desde o mandato passado, o Alan era secretário, a gente não pode negar o tanto que nós evoluímos, né? O tanto que melhorou a saúde em Divinópolis. Vários postos de saúde foram reformados, inaugurados. Prefeito Gleides, recordista, né? Na questão da saúde. A gente tem que ressaltar também saúde na hora. Lauro Barra, Afonso Pena, Bom Pastor, 10 unidades hoje conta com saúde na hora. Parabéns à administração. Hoje a nossa secretária é Sheila, queridíssima. Mas a gente também queria falar sobre o ambulatório de dengue e doenças respiratórias ali da Rua Nova Serrana, número 140, no bairro Afonso Pena, um trabalho que esse vereador também fez junto à secretaria. Parabéns, e a gente está trabalhando para ampliar esses atendimentos e até mesmo que a prefeitura venha adquirir aquele imóvel, né, que ele é particular. Então a gente está trabalhando nesse sentido, mas uma coisa tem frustrado esse vereador na saúde, senhor presidente, na Secretaria de Saúde, que é a implantação da lei do protocolo, né? A gente tem que buscar um melhor gerenciamento das unidades para que faça prevalecer a lei. A pessoa não pode sair de dentro da unidade sem um protocolo. Papel. Nós temos que respeitar o contribuinte. Tem uns que não têm facilidade com aplicativos, com sites. Então tem que sair com papel, protocolo em papel, impresso, para que ele, quando ele for reivindicar, ele tenha essa prova na mão, porque ele sai de lá, foi encaminhado o seu pedido de exame, seu pedido de especialista, foi encaminhado para onde? Então, protocolo. Então a gente vai estar, a princípio, conversando com a secretária Sheila, em particular, para depois, se precisar, a gente estar convidando para vir nesta casa, ou reunindo lá na secretaria, para alinhar isso aí, né? É muito importante a aplicação dessa lei, que não é a lei que foi feita simplesmente como uma placa, uma coisa, é para ser cumprida, que isso facilita a vida até mesmo das unidades. Então, assim, a gente vai estar cobrando, em especial, da diretora de saúde básica, a dona Simone, que aplique, organize. Não é falta de dinheiro, é falta de organização. Então a gente vai estar cobrando que seja aplicada esta lei, né, com eficiência. A gente vai estar cobrando para o bem da população e para o melhor funcionamento das unidades de saúde. Senhor presidente, Fórum de Desburocratização. Quinta-feira estaremos novamente reunidos lá no Sindicato dos Contabilistas, para a gente estar olhando a aplicabilidade da anistia, né? Projeto votado nesta casa, que ainda está tendo alguns empecilhos, né? A gente vai estar alinhando lá com o secretariado. Então, quinta-feira, 9 horas, lá no Sindicato dos Contabilistas, né? A gente está também, outro assunto que a gente vai estar abordando lá com o secretário, é a lei a questão do Reúber. Parou por quê? Por que parou? Onde que está o problema? Onde que está apertando? O povo quer saber. E a gente vai estar perguntando, já estou aguardando também específica reunião com o secretário de Planejamento e com o secretário de Assuntos da População. Então a gente vai estar aguardando a agenda com o secretário Marco Túlio para estar alinhando também, ver o que ocorreu que esfriou, congelou o Reúber, que estava indo tão bem e é necessário até mesmo para que a gente possa estar avançando no trabalho que nós estamos fazendo com a CEMIG, juntamente aqui com o Valmir e a Comissão de Administração, com a CEMIG, para estar ampliando a questão das energias elétricas na zona rural em especial. Então, senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador Josafá. Na sequência dos escritos, convido o vereador, líder do Novo, o vereador Breno Júnior.
Senhor presidente Israel da Farmácia, cumprimento a Vossa Excelência, saúdo os demais vereadores presentes aqui em plenário. Também cumprimento as pessoas que estão aqui acompanhando a nossa reunião presencialmente e também você que nos acompanha pela TV Câmara, a NET Câmara, nesta terça-feira. Nosso melhor boa tarde, peço licença novamente para dirigir umas breves palavras de resumo do nosso mandato dos últimos dias, que nós possamos ter uma semana aí bem produtiva. Quero, senhor presidente, deixar aqui um abraço muito afetuoso ao Anderson Vasconcelos, nosso amigo, lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que já foi também assessor nesta casa, que Deus possa abençoar, amanhã é aniversário dele, completando 50 anos, que Deus possa conceder muita saúde, muita paz, felicidade ao Anderson, um abraço também para a Karina, toda a sua família. O outro Anderson, mas para você também. Senhor presidente, nós recebemos aí algumas denúncias relativas ao bairro Icaraí, naquilo que se refere a um bota-fora irregular que está acontecendo, descarte de material, de lixo, entulho, ali no bairro Icaraí. Quero dizer, as pessoas que procuraram o nosso gabinete, que procuraram o nosso mandato, nós já entramos em contato com o secretário de Meio Ambiente, Danilo, aqui também está o secretário Matheus, que também está nos ajudando a olhar e a resolver esta questão, para que nós possamos, então, com os fiscais, autuar essas pessoas que estão fazendo esse descarte irregular no bairro Icaraí e nós possamos devolver ali a salubridade à localidade e mais segurança também aos moradores. Isso é um crime ambiental, vale ressaltar. Isso sendo um crime ambiental, precisa ser fiscalizado, precisa ser olhado. Nós estamos acompanhando a situação lá do descarte irregular do bairro Icaraí. Coisas boas nós temos que falar também. E aqui na Câmara Municipal, sobretudo o trabalho feito pela Escola do Legislativo, feito por esta mesa diretora, a qual faço parte, nós estamos aqui na Câmara Municipal colhendo as inscrições para o curso de informática 50+, promovido pela Escola do Legislativo para as pessoas que têm acima de 50 anos. E esse curso vai ser, então, realizado na própria Escola do Legislativo dos dias 15 a 19 de setembro, na parte da tarde. Então, você que tem mais de 50 anos, quer ter noções de informática, fazer este intensivão para você ter aí noções básicas, a Escola do Legislativo estará, então, promovendo. Você pode entrar em contato aqui na Câmara Municipal pelo 3214-4658, fazer a sua inscrição e participar aí deste curso, que ele acontece de forma gratuita aqui na Câmara Municipal de Divinópolis. Então, parabéns à Escola do Legislativo, parabéns mesa diretora, todos aqueles que estão aí apoiando e promovendo este curso para as pessoas que têm mais de 50 anos. Quero, Dorel, colocar imagens lá da Rua Maravilha, no bairro Niterói. Nós conseguimos, então, lá toda a infraestrutura ali de limpeza e retirada também de toco de árvore que estava ali na Rua Maravilha, ali entre a Rua Alumínio e a Francisco de Carvalho, nessa compreensão de dois quarteirões, nós fomos atendidos. Quero deixar aqui nosso agradecimento à Censur, né? E sempre que os moradores da região estão aí nos procurando, nós estamos atentos às demandas ali do pessoal do Niterói, sobretudo lá da Rua Maravilha. Quero deixar o meu abraço muito carinhoso para todos os moradores ali da rua, também para a dona Figuinha, que é moradora lá da Rua Maravilha. Receba o nosso abraço, dona Figuinha, e toda a família. Também, falando em bairro Niterói, lá no bairro Espírito Santo, nós já solicitamos, de acordo aí com a demanda dos moradores, a passagem elevada de pedestre na Magalhães Pinto, esquina com a rua Itamuji, lá que é um lugar que tem um trânsito muito intenso de veículos, de caminhões, de carros, não é? E ali precisa de trazer um pouco mais de segurança aos pedestres que utilizam esta via ali do bairro Niterói ao bairro Espírito Santo. E nós, então, dentro em breve, de acordo com a nossa indicação lida aqui hoje, nós queremos trazer boas notícias para aquela região. Quero aqui também agradecer a toda a equipe do Tapa Buracos, que está realizando hoje o trabalho de manutenção lá no bairro Liberdade e no bairro Bom Pastor. Deve colocar imagens do Aurel. Está sendo feito o Tapa Buracos da Tedinho Alvim, ali naquele perímetro, perto da Unifenas, já foi realizado hoje. Também lá no bairro Bom Pastor, na rua Mantena, na rua Ibiraci, na rua Itamarandiba. Então fica o nosso retorno aos moradores da região do Bom Pastor e Liberdade, que já está sendo então feito o trabalho de recomposição asfáltica nesses buracos ali que estavam precisando de manutenção. Então agradeço, inclusive o secretário Matheus está aqui, quero agradecer na pessoa dele também, a equipe que nos ajuda, que sempre nos atende, tanto na secretaria, mas também a todos os funcionários da EMOP. E o nosso abraço também ao Lucas, diretor lá da EMOP. E lembrar ali que no bairro Liberdade nós temos um problema com a questão do cruzamento da Tedinho Alvim com Antônio Fagundes. Eu já falei isso aqui outras vezes. E eu quero reforçar que nós enviamos então a emenda impositiva de R$65 mil para que seja feito ali o recuo necessário ali na avenida. Um projeto que já foi realizado, e eu vou mostrar aqui brevemente, de redução de velocidade na Tedinho Alvim com Antônio Fagundes, para que a gente possa sanar os problemas daquela região de acidente. Hoje mesmo, quase que um carro bateu em mim quando eu estava vindo para a Câmara Municipal. Então, vamos evitar mais vítimas. Nós já alinhamos com a CETRAN já há algum tempo, o projeto já está feito, o recurso, R$65 mil, e agora, se Deus quiser, nós queremos, no tempo oportuno, estar aqui mostrando essa obra realizada. Senhor presidente, também, lá na comunidade do Choro, só um minutinho que eu fiz, ficou aqui. Dorel, puder colocar imagens lá, foi realizada a manutenção com as trocas de lâmpadas lá da Praça Nossa Senhora da Conceição. Aqui está o nosso ofício que nós pedimos. E além da Praça Nossa Senhora da Conceição, nós já havíamos solicitado a instalação de braço de luminária lá do trevo da MG-494 até a Praça também Nossa Senhora da Conceição. Então nós estamos lutando, batalhando para que isso seja realizado e também a iluminação da rua Padre Libério, que como já foi falado, nem que seja com emenda impositiva, nós vamos fazer, se Deus quiser. Então fica aqui o nosso retorno a toda a comunidade do Choro e quero agradecer a sessão da palavra e desejar a todos uma excelente semana.
Muito obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos inscritos, convido o vereador líder do PRD, o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário também, daí de casa, nosso boa tarde a todos. Inicia a nossa fala aqui, senhor presidente, parece que é até chovendo no molhado, sabe? Parece que é toda terça e quinta a gente tem que estar falando aqui a mesma coisa e isso nos deixa muito triste e muito preocupado e que vem acontecendo constantemente, aí eu falo não só aqui na minha cidade, mas no estado, no Brasil todo, que é a questão dos maus tratos, a questão de abandono. E eu trago aqui hoje, infelizmente aconteceu agora pela manhã, nessa manhã, dia 26, hoje, terça-feira, um caso de maus tratos, de abandono ali no bairro Floresta, onde um covarde, onde um canalha, de forma cruel, abandona os animais ali no bairro Floresta. Eu quero dizer com toda a população, inclusive aquele pessoal que está me provocando nas redes sociais, para a gente poder dar o retorno, que a gente já está atrás desse canalha, está atrás desse covarde, desse criminoso, para a gente colocar ele na cadeia, possa explicar o crime que ele cometeu nessa manhã de hoje, nessa manhã de terça-feira. E eu quero que possa servir como aprendizado, porque a gente não vai passar pano, senhor presidente. Não importa se está acontecendo aqui na cidade vizinha, se está acontecendo numa cidade longe daqui, se está acontecendo aqui em Divinópolis, a gente não vai passar pano, a gente vai para cima, essa é a nossa bandeira, é a nossa causa, e que a gente possa colocar covarde, canalha igual esse, no lugar que ele tem que estar, que é atrás das grades. Então, quero até que o Dorel mostre aí, ó, esse covarde foi flagrado hoje na manhã de terça-feira, abandonando os animais ali no bairro Floresta. Então a gente já está em ação conjunta com a Polícia Civil aqui de Divinópolis, está em ação conjunta com a Polícia Militar, para a gente localizar esse covarde. A informação que temos é que mora no bairro Jardinópolis e que nós vamos pegar esse covarde para que ele cumpra
o crime que ele cometeu nessa manhã de terça-feira. Que a gente não vai passar o pano. A gente não vai ser omisso, a gente não vai ser negligente. E que isso possa servir de exemplo. Assim como aconteceu com aquele cidadão que colocou fogo no animal vivo, depois de espancar ali no bairro Campina Verde, igual aconteceu também lá no Icaraí, que a gente possa servir de exemplo, que a gente possa colocar escória igual a essa, possa colocar covarde igual a esse, criminoso igual a esse, no lugar que ele tem que estar, que é atrás das grades. E aqui, a nossa pauta aqui também de hoje, aqui, ó, caso também está acontecendo aqui próximo a Divinópolis, aqui no estado de Minas Gerais, aqui, que é a questão das cavalgadas. Primeiro eu quero dizer, gente, que eu não tenho nada contra as cavalgadas. Sabe, eu não participo de cavalgada, já fui convidado para reuniões de cavalgada, mas eu não gosto, mas eu não tenho nada contra, só não gosto. O que eu tenho contra aqui, e isso é muito contra, é a covardia que acontece nas cavalgadas. Sabe, eu acho que é todo final de semana que está tendo cavalgada, está tendo um episódio igual a esse que está acontecendo, igual a esse que explodiu no país todo, onde o cara, de uma forma covarde, decepa as quatro patas do cavalo e depois matando o animal, e agora, no domingo agora, o outro cara, de uma forma covarde, pega ali o seu animal de chicotada, pega ali o cavalo, na covardia, e isso que muito, o que mais me chamou a atenção foi ali amigos de cavalgada incentivando e falando que estava certo, né? Então, já que não é na minha cidade, porque quando é na nossa cidade aqui, senhor presidente, a gente está correndo atrás. Tive hoje na Polícia Civil, tive hoje na Polícia Militar, para a gente colocar covarde igual o cara que abandonou, atrás das grades, para a gente poder localizar. Agora, caso igual está acontecendo aqui, não é na minha cidade, não é Divinópolis, a gente tem que pedir socorro, é quem tem a caneta e quem tem representatividade. Que aí, no caso, é os heróis. O nosso deputado estadual. E aqui eu queria, aqui, senhor presidente, com muita humildade, eu queria dar nome, que eu não tenho rabo preso. Eu não devo nada para esse deputado estadual, por exemplo, que usa a causa animal para fazer palanque político, para chegar em época de campanha e falar que adora cachorro e adora gato, para poder pegar a voto. Aqui eu quero citar aqui o Noraldino. Noraldino Júnior, deputado estadual, teve mais de 1.000 votos aqui em Divinópolis e não fez nada para Divinópolis. Não representa em nada a causa animal aqui na minha cidade, não mandou um centavo para a gente poder fazer aqui castração, não mandou um centavo aqui para a gente reformar o Creviso, para a gente fazer do Creviso cata, não mandou um real para o castramóvel, sabe? Mas na época de campanha, que o ano que vem tem, aí está aqui na cara lavada e pedindo voto, sabe? Então eu quero escancarar aqui o nosso rei, que é aí o que fala que é da causa animal e o que defende, e que inclusive tem até um vereador, um ex-vereador aqui de Divinópolis, caçado, que está trabalhando com ele agora, que possa olhar aqui para a nossa cidade aqui, ó, que possa olhar aqui para Divinópolis aqui, ó, e que possa olhar pela causa ao qual ele representa, que é a causa animal, sabe? Que possa identificar covarde igual a esse aqui, ó, pegar e colocar atrás das grades, porque deputado estadual é o estado inteiro, são todos os 825 ou 23 municípios do estado de Minas Gerais, então que possa nos ajudar nisso aí, né? Não é usar a causa animal para poder servir de palanque político, porque aqui na minha cidade, aqui, ó, Divinópolis, com o qual eu sou vereador, só não vê quem não quer. Todo mundo sabe aí o tanto de avanço que a gente conseguiu em prol da causa animal. Todo mundo sabe aí que hoje tem um centro transitório animal, foi porque eu consegui mandar emenda. Todo mundo sabe que tem um castramóvel funcionando. Hoje castra 20 a 30 castrações todos os dias. É por causa da gente. Se hoje tem a Secretaria de Causa Animal, né, que tem uma diretora, que está até precisando movimentar mais, tem duas gerências, tem duas coordenadorias em prol da causa animal, é graças aí às nossas gritarias aqui, ó. Se hoje vai ter a primeira praça pet aqui de Divinópolis, que vai ser lá no bairro Esplanada, a gente vai inaugurar ela agora, esse mês de setembro agora, é graças aí à nossa gritaria, então eu tenho propriedade para poder cobrar, sabe? Então eu tenho que cobrar, principalmente deputado que usa a causa animal aqui na minha cidade, vem, pega os votos e vai embora. E eu quero dizer o seguinte, tá? Você, deputado Noraldino, você está de aviso, tá? Você tem um ano agora, porque falta aqui para começar a campanha, você está de aviso, que a população agora não vai esquecer mais. Se esquecer, eu estou aqui para lembrar. Então você não vai usar a causa animal, você não vai usar dois animais para poder pegar a voto e depois sair de Divinópolis e depois ter lá seus 1.000, 1.200 votos e sair de Divinópolis, depois não vir aqui nem para passear. Então eu quero dizer isso aí. E para continuar, senhor presidente, Eu quero aqui falar também do nosso ilustríssimo, talvez aqui o maior faraó de todos, né? Mas parece que o nosso governador, que é o maior faraó de todos, parece que está me ouvindo. Eu até tenho muito medo, eu falava assim, será que ele vê meus vídeos, as minhas cobranças? Porque a tribuna, gente, ela é para isso. Ela é para poder cobrar, fiscalizar e representar. Enquanto tem um governador omisso, um governador produz, um governador que mente para a população, que no caso aqui é o Romeu Zema, deixa claro, gente, que não tem nada pessoal contra o Romeu Zema, eu tenho contra o governador Romeu Zema, que desvaloriza a saúde, que desvaloriza a educação, que descredibiliza a segurança pública. E por que eu estou falando isso? Mas parece que me ouviu, porque eu já estive aqui nessa tribuna, escancarando aqui para todo mundo, inclusive meu vídeo teve mais de 1.300.000 visualizações, onde o governador decretou de uma forma injusta e covarde que cada viatura ia ter que andar apenas com 25 litros de gasolina. Eu escancarei isso aqui para todo mundo. E aí, no dia 18/8 agora, o seu faraó, o seu ilustríssimo, voltou atrás na sua decisão. O governador Romeu Zema voltou atrás naquela patifaria, daquela covardia, daquele decreto que fez, aonde que cada viatura da polícia militar ia andar apenas com 25 litros de gasolina. Eu até fiz o seguinte raciocínio aqui, falei, se tiver correndo atrás do ladrão, e aí deu os 25 litros de gasolina, o que que a viatura faz, né? Ela encosta o carro, mas parece que o nosso faraó, o nosso governador, o nosso Deus, o candidato à presidência da República aí, voltou atrás. Que bom que voltou. Só que muito me chamou a atenção, porque quando você fala em segurança pública, você não fala apenas da polícia militar. Você fala também dos outros órgãos de segurança pública. Você fala aí dos bombeiros, você fala aí da polícia civil. E aqui eu quero chamar a atenção agora, até de uma conversa que eu tive hoje com o pessoal da polícia civil, o governador não vai valorizar essa classe não, que muito trabalha e muito produz para o Estado. Sabe, hoje você pega aí uma delegacia da Polícia Civil, eu acho que não só aqui em Divinópolis, mas em toda a cidade que você vai do estado de Minas Gerais, são delegacias sucateadas, sabe, são arquivos ficando no chão, porque não tem um armário para colocar, né? Eu não vou nem falar de salário, que já está defasado há mais de 10 anos, dos policiais civis. Agora, o governador, já que ele fez essa correção de uma forma inteligente, voltando atrás nesse decreto covarde de 25 litros para a polícia militar, ele tem que fazer também para a polícia civil. Ele tem que fazer também para o corpo de bombeiro que salva vida. Enquanto o governador Romeu Zema, o seu governo mata a vida, o bombeiro salva. E você não voltou atrás para os bombeiros nem para a polícia civil. Então, já que você viu o meu vídeo da primeira vez, onde eu peço aqui nessa tribuna aqui, que volte atrás nesse decreto covarde que você fez da polícia militar, que você possa voltar atrás também e dar aí aquilo que é direito da polícia civil e também do corpo de bombeiro, que eles possam ter no mínimo, que é condições de trabalho. Sabe, que eles possam ter, no mínimo, condições de você chegar no seu local de trabalho, ter uma estrutura mínima, uma estrutura básica para poder trabalhar e exercer a função que é trazer segurança pública para nós mineiros. Então fica aí o nosso pedido, o nosso questionamento, lembrando que o governador, eu estou achando que está tirando de onde não pode tirar para colocar onde não precisa pôr. E eu quero falar assim, ele tira da segurança pública, ele tira aí dos bombeiros, ele tira da polícia civil, ele tira da polícia militar, ele tira dos professores para dar para ele, para o castelo dele. Lembrando que o Romeu Zema, esse mesmo governador aqui, diz o governador, ele aumentou seu salário em 300%. Eu acho que ninguém da população brasileira até hoje na história desse país aqui teve um aumento de 300%, o governador teve. Para ele e para os seus puxa-saco, para o seu secretariado, mas para a polícia civil, para a polícia militar e também para o corpo de bombeiro, é essa covardia, esse tapa na cara, esse murro na cara da segurança pública que está dando aí, vem na contramão de tudo aquilo que ele falou na campanha, que ia valorizar, que ia aí olhar a segurança pública com mais carinho e com mais respeito. E o que mais me chama a atenção também, senhor presidente, e aqui eu tenho que falar porque eu não tenho rabo preso, é os nossos deputados, deputado estadual que está lá, que tem como obrigação fiscalizar, passa o pano. Está um monte de Buda, um monte de monge, fingindo que nada está acontecendo. Sabe, aí eu fico me perguntando, será que é porque é a troco de emenda? Será que é porque é a troco de favor? É a troco de cargo? Enquanto isso, a população vai levando ferro. Né? Então, deputados estaduais, está aí a função de vocês, que é fiscalizar e legislar principalmente representar a população mineira. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Parabéns, vereador Flávio Mar, da Causa Animal. Cumprimento também aqui na Câmara Municipal hoje, vereador de Itaúna, Israel Lúcio. Seja bem-vindo aqui conhecer a Casa Exativa. Na sequência, vereador Washington Moreira.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas aqui presentes no plenário, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, nosso muito boa tarde. Senhor presidente, começo nossa fala nessa tarde de hoje, trazendo novidades boas, principalmente aqui para a região do São José. Eu, juntamente com meu primo, vereador Wesley Jarbas, tivemos hoje com o nosso prefeito Gleidson, com a nossa vice-prefeita Janete, onde que dentro de 15 dias já vai começar o recapeamento da Avenida Amazonas, pegando ali da linha férrea até no final dela. E também vai começar o asfaltamento da rua Afrânio Peixoto. Isso é muito importante, além de estar dando ali para nós, trazendo mobilidade urbana, vai estar desafogando muito a Paraná.
Falta de coro, convoco todos os vereadores em plenário. Vereadores presentes, líder do governo, vereador Neiburg, Matheus Dias, vereador Breno, Valmir Ribeira, Flávio Mar e Washington Moreira. Volta o tempo, vereador Washington e o Branco, por favor. Dê sequência, Washington.
Então, senhor presidente, quero aqui continuar nossa fala nessa tarde de hoje. Agradecer a presença do nosso secretário de governo, Matheus. Seja bem-vindo à Casa do Povo. Falar para vocês que essas melhorias que vai ser feita ali no bairro São José é uma luta minha, juntamente com o colega vereador Wesley Jarbas. Nós que somos daquela região, com propriedade, eu posso estar aqui falando. Eu que fui preso no bairro São José por vários mandatos. Deus deve ser o Corvino, que Deus o tenha. Então é uma luta antiga, não é uma luta que é feita uma conquista da noite para o dia. Então é um trabalho que a gente vem fazendo desde quando eu era ainda presidente de bairro, líder comunitário do Conselho de Moradores do bairro São José e Catalão. E hoje, graças a Deus, no mandato do nosso prefeito Greitson, o prefeito sensibilizou com essa demanda e vai estar atendendo ali a região do São José, onde que vai desafogar ali muito a Avenida Paraná, que é uma avenida de trânsito rápido hoje na nossa cidade. É uma avenida que desloca muitos bairros. Então, eu fico aqui muito feliz de saber que nós estamos trabalhando em conjunto, eu e o vereador Wesley, para toda aquela região ali, sudoeste, uma região muito grande. Nós não temos vaidade, nós trabalhamos em prol da população, em prol do povo, porque nós entramos aqui, foi para servir e não ser servido. Senhor presidente, continuando aqui também nossa fala, eu quero aqui também trazer mais coisas boas, juntamente com alguns colegas vereadores, está aqui nosso presidente dessa casa, Israel, vereador Hilton, que muito luta para aquela região, juntamente com esse vereador, que é o vereador do povo. Tive, sexta-feira agora, com o nosso prefeito Gleidson, fiscalizando o asfalto do Buritis. Tivemos lá pessoalmente, a obra está lá, todo vapor. É um grande ganho para aquela comunidade, para aquela população ali, para todo aquele povoado. Inclusive, eu quero aqui mandar um abraço para a Patrícia, lá do bar, Patrícia, esposa do Ordonzo, onde que nós almoçamos lá, eu, o prefeito Gleito, agradecer pela receptividade. Então, isso é muito importante quando o povo reconhece, né, aquilo que é direito deles, tendo o direito de ir e vir. Pode contar com esse vereador sempre. Também, senhor presidente, notícias boas que a gente tivemos lá, aproveitamos, eu juntamente com o prefeito Gleidson, passamos ali na borracharia do nosso amigo Robertão, a qual eu mando um abraço para o Roberto, para sua esposa, para o seu filhinho. E o prefeito fez o compromisso ali de resolver o problema da falta de água do Boa Vista, que há muito tempo, né, a comunidade ali vive esse transtorno. Uma luta nossa, juntamente com o vereador Israel também, que sempre está defendendo, buscando, juntos, para poder levar o que o mínimo que a gente pode fazer para vocês é dignidade. É dignidade, gente. Água é vida. O ser humano pode viver sem água, não. Eu acho que tudo na vida tem que ter um intuito. Eu entrei aqui com uma missão. A minha missão é servir e ajudar quem mais precisa. Porque não teria sentido de eu estar aqui agora falando, se não fosse para isso. Então, eu quero aqui, novamente, para os colegas vereadores, que nós podemos sempre estar trabalhando, respeitando o espaço de cada um, sem, de forma agressiva, sem querer prejudicar o colega, cada colega aqui. Então, acho que nós temos que trabalhar para o povo. É isso que nós devemos fazer aqui. Também, senhor presidente, as lâmpadas de LED que foi trocado lá na comunidade do Choro, quero agradecer aqui o Isaías, tem pedido de outros colegas também aqui, eu quero falar aqui, colega vereador Breno, isso é muito importante quando há mais colegas trabalhando para aquelas regiões, eu falo que de novo isso é muito grande. Eu falo também que 17 vereadores, muitas vezes as pessoas falam, não, mas 17 vereadores, gente, nós estamos aqui dobrando, e nós entramos para isso. É mais que obrigação nossa trabalhar, mas nossa cidade ela é muito grande. E realmente quem quer servir, quem quer trabalhar, pode ter certeza que tem muita coisa aqui para poder correr atrás. Sabemos que o nosso prefeito vem fazendo um trabalho aí que nunca foi feito, pelo menos nesses últimos 25 anos que eu estou na política. Ele fez em 5 anos. Isso é muito importante saber que nós estamos do lado do certo, defendendo o certo, com transparência. Foi para isso que eu vim, foi para isso que eu vou continuar sempre falando e sempre defendendo, defender o certo. Senhor presidente, outra pauta minha também aqui, que eu comecei também com o colega vereador Matheus Dias, que nós estamos acompanhando, já está em fase final já, que é a Praça Sensorial, vereador, lá na Praça Nelson Pellegrini. Isso é uma coisa que é da inclusão social. Eu quero aqui reafirmar meu compromisso com todas aquelas pessoas, a causa, sabe? Não vou falar que é uma causa, é uma bandeira. Eu acho que é questão de humanitário mesmo. A gente sabe o tanto que é importante e sabemos a dificuldade que essas mães têm de cuidar seus filhos com autismo, seus filhos com TDAH. A gente sabe que hoje, infelizmente, no que nós estamos vivendo, as crianças já nascem, de alguma forma, tendo alguma ansiedade, algum problema. E hoje, a doença do século, não estou falando só as crianças que têm, né, esse problema não, mas nós mesmos, já adultos, hoje a doença do século hoje, gente, é a ansiedade, a depressão, porque hoje, infelizmente, as pessoas estão doentes. Muitas pessoas estão doentes. Doeceu. O que a gente tem mais de importante, que é a mente. Então, eu acho que nós temos que ter um olhar diferente para essa inclusão social, colegas vereadores. Porque nós temos que fazer isso aí de política pública. Nós temos que defender essa bandeira. Nós estamos falando aqui de vidas. Nós estamos falando aqui de seres humanos, de pessoas. É para isso que nós temos aqui que abraçar esses projetos todos, independente de partido A ou B, ainda mais sem ser politicagem. Eu não quero agora mesmo que vim aqui para a tribuna aqui, gente, fazer politicagem em cima de coisas que é tão séria, em cima de vidas. Então, você pode ter certeza que esse vereador entrou com essa missão, a missão de servir e de dar voz para quem não tem voz, e de fazer aquelas pessoas que não eram enxergadas perante o poder público, agora vocês vão ser enxergadas, vocês podem ter certeza disso. Que não seja que não era antes, não estou falando aqui hora nenhuma disso, mas estou falando que esse vereador, eu posso falar por mim, estou falando por mim, vocês podem contar comigo, podem contar com esse vereador, nesses projetos sociais, nessas causas sociais, porque senão não tem sentido de eu estar aqui hoje, porque eu entrei aqui para representar a população, representar o povo, e assim eu vou fazer, e dar voz para quem não tem voz. E acabar com essas pessoas, vereador Matheus, que são invisíveis perante as políticas públicas, infelizmente. Então, eu quero aqui reafirmar esse compromisso. Também, senhor presidente, eu quero aqui falar da inauguração da quadra esportiva ontem na Escola Municipal Antonieta Fonseca, lá no Quinto das Palmeiras, onde que eu não participei, não tive como chegar a tempo, mas colegas vereadores estavam lá presentes. Eu quero aqui reafirmar meu compromisso com todos os moradores do Quinto das Palmeiras, Bairro Terra Azul, Costa Azul, Elizabeth Nogueira, agradecer mais uma vez a confiança. Eu fui vereador, um dos vereadores, ou vereador mais votado aí nesses bairros. Agradeço muito. Todos sabem que do projeto social que nós criamos, né, sou idealizador e fundador, que chama Amigos do Próximo. Estou afastado, mas ele continua aí para poder estar ajudando aquelas pessoas que mais precisam. Porque também a gente entrou aqui foi para isso, foi para servir. Pode contar com esse vereador, vereador do povo, trabalhando para o povo. Senhor presidente, essa é a nossa fala nessa tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Washington Moreira. Na sequência dos inscritos, convido o vereador líder do PT, Vitor Costa. Não? Então, na sequência dos inscritos, convido o vereador líder do Republicano, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores, públicos acompanham essa tarde de hoje. Quero mandar um abraço ao Antônio, né, o Toninho, o calceteiro, amigo nosso, que está nos acompanhando, nosso pronunciamento, cumprimentar todos presentes nessa tarde de hoje. Senhor presidente, é com profundo pesar e indignação que eu uso essa tribuna. Nessa semana, a imprensa notificou um crime bárbaro. 5 crianças, dentro de uma escola pública, em Minas Gerais, foram indiciadas com suposto vítima de estupro. Lá em Passo de Minas, senhor presidente, uma escola que é um espaço que deveria ser de aprendizado e proteção e crescimento, mais uma vez, senhor presidente, esse espaço virou só, infelizmente, lamentações, desespero de pais, mães, familiares que estão angustiados, triste, um ambiente escolar que tem que cuidar do seu filho. Eu fico pensando comigo, senhor presidente, nós como pai, mães, como está a cabeça de um pai e de uma mãe, de uma criança que foi abusada, pelo qual eu sempre parabenizo aqui nessa tribuna o trabalho do promotor Dr. Cazé, pelo excelente trabalho que ele tem feito aí, todos contra a pedofilia, sempre no mês de maio, sempre eu visto essa camisa, eu faço parte dessa campanha, pela qual quero mandar um abraço para a Fabiana, Fabiana, que é um grande parceiro, junto com o promotor Dr. Cazé, que a gente tem sempre falado o alerta sobre esse mundo virtual, sobre a questão das pessoas hoje que estão cada vez mais abusando de quem mais precisa de proteção. Isso grita por urgência. Urgência em prevenir e enfrentar a violência contra nossas crianças. Precisamos de apoio psicológico, médico, jurídico, imediato, senhor presidente. Precisamos capacitar nossos professores, conselheiros tutelares, policiais, profissionais de saúde e, principalmente, identificar sinais de abuso. O mundo que estamos vivendo hoje é um mundo onde é uma terra sem lei. Infelizmente, com o desgoverno que nós temos hoje, o atual presidente, a cada dia que passa, os crimes e abusos têm aumentado a cada dia mais. Aquela adesão civil-militar do governador Romeu Zema, aquela excelente ideia que ele teve junto ao Estado, que infelizmente não foi para frente, pela qual a gente lamenta sempre, né, porque precisamos nas escolas ter uma pessoa para nos proteger. O pai, quando deixa a criança na sala de aula, ele sai e ele está o seu bem maior, que é seu filho e sua filha, e infelizmente fica à mercê de pessoas aí, como aconteceu em Ermida, meu querido amigo dessa casa, Valmir Ribeiro, em 2023, um fato lamentável, quase ocorrido em morte, graças ao trabalho brilhante da Polícia Militar, evitou, infelizmente, um fato de um pai que pulou o muro da escola e tentou golpear uma criança que teve um conflito lá com seu filho. Mas dando sequência, eu confio muito, senhor presidente, na candidatura do senador Cleitinho, que não só representa Divinópolis, como todo o Estado de Minas Gerais e todo o nosso Brasil. E se Deus quiser, esse senador será o governador de Minas, que ali sim, ali tem peito, senhor presidente, para peitar qualquer sistema e lutar pela defesa de nossas crianças. Passando adiante, senhor presidente, Dorel, por favor, tem uma imagem do projeto que foi aprovado semana passada, que é o projeto de lei 154/2025, que é a fixação de adesivos no ponto cego do transporte coletivo. Imagem como essa, pela qual eu quero agradecer o prefeito Gleidson, que sancionou a lei nesta segunda-feira, uma lei que veio para fazer toda diferente. Tantos acidentes têm ocorrido aí, principalmente com os motociclistas e também com pedestres e os usuários do transporte coletivo, e essa lei veio para trazer mais segurança, principalmente para os motoristas, né, que sempre têm a dificuldade de acesso ao pessoal que tem aí nesses pontos cegos. Eu quero dar um exemplo simples, que eu conversei com o Valmir o ano passado, lá no bairro Tietê, infelizmente, o senhor Antônio Valmir, que desceu ali do transporte coletivo, naquela escadaria ali do ônibus, infelizmente, o motorista arrancou, não viu que tinha acabado de descer do transporte coletivo, caiu debaixo ali do transporte coletivo, da roda do ônibus, e chegou ali uma morte fatal. Então, é muita lei para pouco resultado, mas sempre pensando no coletivo, pela qual essa lei, quero agradecer a todos os vereadores que foram parceiros na aprovação desse projeto. E essa semana mesmo, presidente, irei lá na Transid conversar com o dono dessa empresa, quem que é o responsável ali, para que eles possam cumprir com essa lei e colocar aí esses adesivos aí. Outra sequência também, Dorel. Olha a imagem lá do bairro Jardinópolis e agora no bairro Floresta, colocaram fogo novamente nos lotes vagos. E eu tenho sempre falado que nós precisamos de mais leis rigorosas. Aqui, cameraman, foca no Matheus, por favor. Matheus, secretário, que já me informou que o pessoal do Corpo Bombeiro, a própria prefeitura, eu quero agradecer ao Matheus, a sua secretaria, que tem feito um brilhante trabalho para que possamos amenizar esse problema. Mostra aí Mar Dorel do Fogo, onde no bairro Floresta, bairro Jardinópolis, bairro Copacabana, bairro São Paulo, todas aquelas regiões ali, onde tem uma vegetação muito grande e vários lotes, Matheus, pela qual a prefeitura faz o seu trabalho, você como secretário, sempre que eu mando pelo aplicativo do OPP, Matheus imediatamente tem me atendido aí para que possamos multar os proprietários de lote, que tem lote só para quê? Para se enriquecer, para valorizar. E o cidadão de bem, que às vezes tem uma casinha simples numa região como essa aí, é sempre prejudicado. É com bicho peçonhento que entra dentro do seu imóvel, é com fogo, quando eles colocam fogo como esse, dificuldade de respiração nesse tempo seco que estamos vivendo. Outra sequência, Dorel, por favor. Para finalizar, o acidente lá na Marquês de Olinda, hoje, agora nesse momento, o Vandinho lá do bairro São José, Marquês de Olinda, onde eu, o vereador Washington Moreira, estamos cobrando aí o mais rápido possível a sinalização junto com o Lucas. O secretário Lucas nos atendeu ali na Castro Alves, com a rua Caratinga, um redutor de velocidade, e aí também eu, o vereador Walsh, que é de toda a cidade, mas da região do São José, estamos cobrando o mais rápido possível essa sinalização. São essas minhas palavras tarde de hoje. Paz e bem.
Muito obrigado, vereador Wesley Jarbas.
Eu pulei tudo aqui, se trocou por lá.
Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Avante, vereador Matheus Dias.
Boa tarde a todos, boa tarde meus colegas, do qual cumprimento o presidente Israel, os presentes aqui no plenário, os funcionários, aqueles que nos assistem pelo YouTube, pela TV Câmara. Hoje eu quero começar meu pronunciamento fazendo um convite para você que está aí nos assistindo ou que vai ver esse vídeo depois. Amanhã, dia 27 de agosto, é o dia do psicólogo. E o nosso gabinete está organizando uma linda homenagem lá na Praça da Catedral para todos esses profissionais que tanto nos ajudam a lidar com as nossas emoções, superar dores, desenvolver potencialidades, construir uma sociedade mais humana e solidária. Então, eu quero convidar você, que é psicólogo, quero convidar também a toda a população para estar conosco amanhã, quarta-feira, dia 27, lá na Praça da Catedral, a partir das 8 horas da manhã, ali em frente ao museu, para essa linda homenagem aos nossos profissionais da psicologia. Eu que trabalho com os projetos sociais há muitos anos, então sempre trabalhando aí na equipe técnica, coordenando ou trabalhando, sabemos o valor desta profissão, né? Sabemos o quanto eles nos ajudam. Também já passei por terapia, referente à minha dependência química. Então, valoriza esses profissionais e nós iremos fazer, então, este café. E vai ter muita coisa boa, viu, gente? Vai ter contação de história, vai ter dança, vai ter música, vai ter apresentações, vai ter essa homenagem aos psicólogos. E também vai ter um delicioso café lá na Praça da Catedral. Então amanhã, quarta-feira, você que é psicólogo, você aí da população que está nos assistindo, mora no entorno ou quer participar conosco, vamos estar lá amanhã toda a partir das 8 horas da manhã fazendo essa bonita festa e nós esperamos por vocês, ok? Outro assunto que eu gostaria parabenizar, na verdade, né, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Estevão Bechelaine, completou 2 anos na semana passada. Tiveram lá uma programação toda especial, preparada pela Karen, que é a coordenadora missionária da Missão Maria de Nazaré. As crianças andaram de trenzinho, os adolescentes tomaram sorvete. Então, são 2 anos dessa parceria entre Missão Maria de Nazaré e a Secretaria de Desenvolvimento Social, junto com a Prefeitura. Fui coordenador daquele projeto, hoje atendemos ali aproximadamente 60 crianças e adolescentes no contraturno escolar. É servido café da manhã, almoço, lanche da tarde. Tem ali as atividades, né? Aula de música, de dança, atividade esportiva. Então são várias ações para essas crianças e adolescentes que ficam lá no projeto, no contraturno escolar. Então, parabenizar toda a equipe, parabenizar a secretária Juliana e sua equipe, a Karen e toda a equipe lá do Serviço de Convivência, pelos 2 anos aí do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Estevão Bechelaine. Outro assunto que eu gostaria de falar para vocês é sobre a região do Cacoco de Baixo. Há uns anos atrás, tivemos lá um projeto social na antiga escola Dionísio, onde funcionou ali a comunidade terapêutica Chácara São João Paulo II, que na época funcionava lá na antiga escola, que estava desativada, ali ao lado da capela Nossa Senhora de Fátima. E como fui coordenador desse projeto, passei muito tempo ali frequentando aquela região e tenho um carinho muito grande pela população, pelos moradores e sitiantes ali da região. E nós estamos envolvendo algumas ações, juntamente com a Censur, fizemos a limpeza do campo, né? Já foi concluída a limpeza, agora a Secretaria de Esporte fará ali a demarcação do campo, a Censur vai instalar as traves para que possamos devolver aquele campo para a comunidade. O campo ali que tem várias questões, né? Brigas de município, brigas, né, de pessoas ali da região, mas até então a Procuradoria já autorizou, a Censur já fez o trabalho dela, vamos devolver e a comunidade pode usar aquele espaço para atividades esportivas, recreativas, para o que a comunidade ali quiser. Então, já está para ser instalado e feito a demarcação do campo para que volte a ter as atividades esportivas ali naquela região. Outra notícia boa é que o ponto de apoio à saúde também iniciou as obras ontem. A equipe da IMOP, da Censur, já está fazendo a limpeza ali daquele imóvel que está meio que demolido, né? Então ontem a equipe já começou a fazer a limpeza, já chegou o material de construção lá. Hoje também já levaram o material, as telhas, a ferragem, para fazer a cobertura, para que aquela comunidade possa ter um ponto de apoio à saúde, que também servirá ali também o ponto final do ônibus, né, de apoio para os motoristas. Então, comunidade do Cacoco de Baixo, com o campo e com esse ponto de apoio que já iniciaram as obras ontem. Quero mandar um abraço além para a Censur, também para a Ellen da Semusa, né, que está à frente lá dessa reforma, por nos atender tão atenciosamente. Então, as melhorias lá já começaram. Você que é daí da região, estiver passando aí, dá uma entradinha aí no campo, vê como ficou a limpeza, as obras também do ponto de apoio. E o nosso gabinete continua à disposição de vocês aí dessa região. Outro assunto que queria partilhar com vocês, hoje estive lá no auditório da Anhanguera, participando do concurso de cartazes Todos Contra a Pedofilia. Na verdade, a premiação do concurso de cartazes da campanha Todos Contra a Pedofilia. Estiveram lá Dr. Cazé, Fabiana, equipe da CEMED, né, a Jordane, representando a Andréia, escolas estaduais, assessoria, o Alex, assessor do deputado Eduardo Azevedo, que tem sido um bom combatente lá na Assembleia Legislativa, com leis, né, que garantem os direitos das nossas crianças e adolescentes como prioridade absoluta. Quero também parabenizar o professor Otávio, né, que está à frente desta campanha, parabéns, professor Otávio, né, pelo evento de hoje, pelo concurso realizado nas escolas. Como isso é bom, né? Lá eu pude falar que as nossas crianças, eu sou pai de 3 filhos, passam a maior parte do tempo na escola. Às vezes eu chego em casa à noite, eu tenho ali a oportunidade de ficar 2 horas com meus filhos, né? É muito pouco tempo que nós temos. Então, esses trabalhos de conscientização e informação para os nossos filhos é muito importante. Lá também tive a oportunidade de descobrir que essa campanha, esse concurso de cartaz, surgiu da época que a nossa querida vice-prefeita Janete Aparecida era vereadora. Ela que foi idealizadora deste concurso de cartaz. Ela também, que há muitos anos, como eu, participamos aí da campanha Todos Contra a Pedofilia. Então, parabéns, doutor Cazé, que é reconhecida em todo o país por esta campanha. Conte sempre com a gente. Criança e adolescente precisa ser prioridade absoluta. Por fim, gostaria de fazer um alerta. Tenho sempre falado, né, quando o assunto é pessoa em situação de rua, da questão da dependência química. Mais de 90% dessas pessoas que estão em situação de rua têm o problema da dependência química, álcool e outras drogas. Aqui no município de Divinópolis, estamos fazendo uma movimentação porque as comunidades terapêuticas precisam de apoio. Tem sido investido aí nas casas, nas passagens de volta para casa. Semana passada tive uma reunião com a vice-prefeita Janete, para tratar deste tema, ela que é muito solícita às causas sociais. Nesta semana terei uma outra reunião com a secretária Juliana Coelho, de assistência social. Já tive várias reuniões com ela para tratar desse tema, mas nós recebemos uma notícia triste essa semana, por esses dias, que o governo federal acabou com o principal instrumento de financiamento das comunidades terapêuticas. A portaria 1104/2025 do Ministério do Desenvolvimento Social, publicada no dia 6 de agosto, declarou a extinção do edital de credenciamento 8/2023. Esse edital era o principal instrumento de financiamento público das comunidades terapêuticas e já tinha credenciado 585 comunidades para receberem recursos do governo federal. O corte de recursos públicos para as comunidades terapêuticas representa um retrocesso nas políticas de saúde mental, assistência social e segurança pública. Sem acesso ao tratamento, muitos dependentes podem permanecer em situação de rua, em ciclos de exclusão social, desemprego e criminalidade. Mais uma vez, o desgoverno Lula prejudica a vida dos brasileiros, atrapalhando a prestação de um serviço fundamental que muda a vida e o destino de tantas famílias. Recentemente, vimos uma deputada do PT, se eu não me engano, falando mal das comunidades terapêuticas. Quero convidá-los a conhecer, por exemplo, a Casa Dia aqui em Divinópolis, que está passando por sérias dificuldades financeiras por não ter recurso. Está prestes a fechar. A comunidade Sacramento de Amor já fechou a comunidade terapêutica, porque não tem recurso. Então vamos continuar junto ao Executivo, ao Governo do Estado, ao Governo Federal, buscando recursos para as comunidades terapêuticas. Coordenei uma comunidade terapêutica, morei numa comunidade terapêutica e eu acredito nesse trabalho e acredito na recuperação. Boa tarde a todos.
Muito obrigado, vereador Matheus Dias. Hoje, 7 horas da manhã, eu recebi uma ligação da farmácia que não poderia adentrar a farmácia porque tinha fezes humanas, cachorro, fezes de cachorro, a porta cheia de papel. Era 7h30. O Erson estava lá, tirou 2 carretas de papelão. E sabe quanto que a prefeitura gasta por ano? 2,5 milhões de reais. Para manter, sabe o quê? Usuário de droga na rua, infelizmente. Na sequência dos escritos, convido o vereador líder do governo, vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes no plenário. Boa tarde, público. Nos visita na pessoa do nosso secretário Matheus, que faz um excelente trabalho na gestão. Cumprimento a todos no plenário. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara, pelo canal 13 da TV Candidez. Um boa tarde especial para minha mãe, que está assistindo a gente. E também para a dona Luzia, mãe do Germano, que falou que é para mandar um abraço para ela também. E fala que é a mãe do Germano, lá do Maria Helena, está assistindo a gente, ela e a dona Aparecida. Então, boa tarde a todos vocês que nos acompanham e nos dar o ar da graça de entrar na sua casa. Senhor presidente, quero iniciar nosso pronunciamento de hoje falando, né, das visitas que fizemos ontem na parte da tarde, né? A primeira visita que eu estive foi lá no CMEI Rafael Nunes. Tem uma foto aí, o Dorel vai colocar a foto. Eu estava lá com a competente diretora Vânia. Diretora Vânia que às vezes foi até perseguida por vereadores desta casa, mas é uma competente diretora que faz um excelente trabalho lá no CMEI Rafael Nunes lá. A gente estava lá ontem junto com a diretora, né? A gente foi mostrar a aplicação das nossas emendas em positivo que destinei, né? Então foi assim, foi com grande alegria que eu estive lá ontem com ela. Ela ficou muito satisfeita, o pessoal lá também atendeu a gente muito bem. E é o que eu sempre falo, né? Como a emenda em positivo, ela tem que ser indicada para o lugar certo. Porque lá o CMEI Rafael Nunes, ele precisa de muita ajuda, né? Graças a Deus, cada dia que passa está ficando lindo, maravilhoso, né? E com a verba nossa lá, de emenda impositiva, que é dinheiro seu, dinheiro do povo, voltando para o povo, né? A escola pôde adquirir geladeira, fogão, tanquinho, micro-ondas, liquidificador, computadores e muito mais outros itens, né? E é o que a gente fala, é o dinheiro do povo voltando para o povo. Emenda impositiva sendo direcionada para o lugar certo. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar a todos envolvidos ali do CMEI Rafael Nunes, na pessoa da diretora Vânia, que faz um excelente trabalho, e deixar o nosso mandato à disposição, não só da diretora Vânia, mas todos ali do CMEI, todos daquela região ali, do bairro da Vanusa e região ali, pode contar sempre com a gente, que a gente vai estar lá sempre para ajudar aquela região. Dando sequência à nossa outra visita que eu realizei também, foi na escola Evelina Grego, lá no bairro Santa Lúcia. Tem outra foto aí, ó. Estava lá com a diretora Jane, né? Lá também a gente acompanhou a troca das janelas e também a construção de mais duas salas, né? As trocas das janelas em emenda positiva deste vereador, né? Então, trazendo maior qualidade de vida, né? Para aqueles alunos ali que era aquela janelinha pequenininha, agora a gente colocando, abrindo, arejado. Então tem que estar ficando muito bacana lá na escola Evelina Grego, no bairro Santa Lúcia. E também aproveitando, né, a gente aproveitou que estava lá com a Jane, naquela foto vocês podem ver que a gente estava do lado de fora, porque trazia uma notícia boa. Quando a gente foi fazer uma visita lá, ela estava falando sobre a questão de que os alunos confrontavam com os carros na rua, porque não tinha passeio ali para chegar até na escola. Então os lotes ali são da prefeitura, na mesma hora a gente correu atrás, fui atrás do secretário Paulo, também do prefeito Gleides, onde ele autorizou e vai ser construído o passeio fora a fora na Montreal e também ali na porta da escola ali, na José Jaime ali, para dar uma qualidade melhor para os alunos ali da escola Evelina Grego. E mais uma vez a gente vai falar isso, nós estamos aí para representar vocês, aí do bairro Santa Lúcia, Padre Eustáquio, a gente está sempre direcionando emenda, não paramos e dando qualidade de vida para as crianças que ali estudam, mas para os moradores ao redor também, né? E a nossa, como se diz, a nossa visita não param, né? Ontem também a gente teve na Escola Antonieta Fonseca para participar da inauguração das melhorias e da cobertura da quadra, né? Não só a cobertura, mas todas as melhorias. Foi um momento muito emocionante, né? Pois, 2021 eu estive lá, no primeiro mês de mandato, nós estivemos lá com a diretora, com a vice-diretora, e a gente viu como era precário aquilo lá. É engraçado, senhor presidente, o senhor que é daquela região ali, ó, a gente via aquela escola lá e o povo metia o porreto, né? Aí depois, a hora que o tanto que melhorou, a maior quadra coberta das escolas municipais, aí ninguém fala nada. É a turma do quanto pior, melhor. Então, a gente tem que parabenizar e falar que ficou linda a quadra da escola. A Escola Antonieta Fonseca hoje, que faz um excelente trabalho, tem os alunos que representam Divinópolis nos jogos aí do Brasil inteiro, e alunos campeões. Então, a gente tem que mandar um abraço para a Cidinha, né? E também o vice-diretor, que agora me fugiu o nome aqui, que é uma excelente pessoa, apaixonado pelo esporte, treinava na poeira, quando não era poeira, era barro, né? E hoje, ele tem a Prefeitura Municipal, juntamente com o deputado que despeja a emenda em Divinópolis, o deputado Eduardo Azevedo, né? Dando dignidade para eles ali. Então, a gente tem que parabenizar muito a nossa secretária Andréia, que está fazendo a diferença. Você vê aí, só ontem, 3 escolas, né? Mostra que a educação avançou e avança cada dia mais. Então, a gente tem que parabenizar muito a Andréia, ao prefeito Gleidson, à vice-prefeita Janete, à vice-prefeita que trabalha, que estava lá ontem, né? E o deputado Eduardo Azevedo, que mais uma escola que tem emenda do deputado, né? E assim, a gente tem que dá, assim, um ênfase, porque é fácil demais chegar aqui e falar mal dos caras, é fácil demais chegar aqui e falar mal disso, falar mal daquilo, mas será que alguém vai subir aqui e vai falar assim, aqui, o que que era a escola Antonieta Fonseca, o que que é a escola hoje? E nesse rastro dessa escola tem várias e várias outras escolas, então é um fruto de uma gestão, um fruto de um trabalho, dos trabalhos de uma gestão que deixou, está deixando e vai deixar mais histórias na educação de Divinópolis. Então, parabéns, Andréia. Parabéns também ao secretário Paulo, que está lá presente, secretário de obras, que não para. Então, a gente tem que dar ênfase aí. Parabéns, prefeito Gleidson e vice-prefeita Janete. Prefeito Gleidson, o povo fala que é só carçamento, né? Não, é muita coisa. A educação avançou e não para de avançar. Senhor presidente, agora falar um pouco sério, eu quero aqui agora finalizar a nossa fala, né? Que mais uma vez eu vou ter que abordar um assunto que é chato. Espertezas de alguns vereadores, infelizmente. Mostra a foto aí, por favor. Mostra a foto aí, senhor. Essa foto aí, essa aí está eu e esse aí é o secretário Paulo. Essa aí mesmo, é eu e o secretário Paulo. Nós estamos no bairro Santa Lúcia. Se foi no início do ano. Isso não foi ontem, não. Isso foi no início do ano. No início do mandato, eu corri atrás. O vereador não executa a obra, gente. Mas ele atende a população, apresenta para o executivo as demandas da população. E aquilo ali, ó, a rua Laura Epifânio, a continuação da Jesuíno Ferreira também. A gente está ali, ó, para mostrar. Eu fui lá para mostrar isso que tinha que ser feito, rede pluvial, calçamento, né? E infelizmente, não sei se é expertise do vereador ou até mesmo do assessor, que ele espera começar a licitação e corre lá, vai correndo lá e fica vigiando. Opa, saiu uma obrinha ali no bairro Santa Lúcia. Aí corre lá e faz uma indicação, um requerimento, para depois falar que a obra é dele. Para depois falar que a obra... Surfando na onda dos outros. Ô, vereadores, vão respeitar os vereadores. Vou repetir aqui, vereador não faz obra. Mas o vereador leva, o vereador é a primeira pessoa que eles batem na porta lá, toque, 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 eu estou precisando disso, daquilo. Aí nós levamos recurso. E a maioria das obras minhas, recurso do deputado estadual Eduardo Azevedo. E tem vereador aqui que nem ajudou ele, ajudou, foi deputado de fora. E agora surfando na onda. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. E eu estou aqui para não deixar isso acontecer. O que é de direito, a gente fica quietinho. Mas aqui, não vem surfar na onda dos outros, não. Isso é feio. Isso é feio para ganhar like, para ganhar visualização. Você sabe por quê? Porque quem estava lá no início do ano, para correr atrás disso, com o secretário de obras, quem levou para o prefeito isso, foi esse vereador. Então, população do Padre Eustáquio, população do Davanuz, população do Santa Lúcia, população ali da região sudeste, ali, ó, principalmente essas ruas que eu citei, que vão ser calçadas com rede pluvial. Inclusive, a Jesuíno Ferreira, metade dela, ficou na metade, agora vai calçar o resto. Então, vocês podem ter certeza absoluta, eu estou aqui para falar a verdade e mostrar a verdade, né? Porque tem até a indicação até de rotatória, que o presidente indica, o outro vai lá e indica atrás, está ficando feio. Isso é, eu acho que isso não é vereador, não. Infelizmente, o que a gente, para não falar um palavrão, a gente vai falar assim, que isso é ser desonesto. Se você quer fazer história, construa sua história. Não pega onda. Não surfa na onda dos outros, não sabe por quê? Porque isso é feio. E como eu tenho, além de... Porque a onda agora é vídeo, né? Então, além de vídeo, requisição, tem tudo, a gente tem tudo para mostrar. Então, eu estou aqui para falar isso. Eu vou repetir de novo, vou deixar bem claro, bem claro. Tem várias obras aí, ó, a gente está na comissão de educação, comissão de esporte, que a gente vai com o líder do governo, mas tem umas que eu nem vou, em respeito ao vereador. Eu vou na cidade inteira, se precisar, até não tá para buraco. Se a população me chamar. Agora, pegar carona em obra que o executivo fez a pedido do vereador A ou B, isso eu não faço. Emenda impositiva da gente, as pega carona, isso eu não faço, não. Sabe por quê? Porque isso é feio. Eu acho isso muito feio. Isso é o presente que eu tinha por hoje. Por enquanto, é isso que eu tenho a dizer. Nós vai rompendo. E você aí de casa, presta atenção, que tem muito... Ah, não, esqueci. Quero parabenizar e agradecer o deputado Domingos Sávio, deputado federal, que sempre despeja, um dos que mais despejou emenda em Divinópolis também. E olha que eu tenho o meu respeito. Sabe por que eu quero parabenizar ele? Porque ele está sendo um nome certo para vir para o Senado. Se for, tem meu apoio, né? Vai rompendo.
Muito obrigado, vereador, líder do governo, Neiburg. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicita a presença de vereadores em plenário. Senhores vereadores, hoje nós não temos votação no tablet. Está com problema com o CPL. O voto hoje será nominal. Solicito ao secretário a leitura do veto.
Inclusão do veto, número EM de 2025, 1 de 2025. Autoria. Votos para inclusão. Breno Júnior, Flávio Marra, Hilton de Aguiar, Israel da Farmácia, Josafá, Kel Silva, Matheus Dias, Neiburg, Rodson, Zé Milton. Vitor Costa, Valmir Ribeiro, Washington Moreira, Wellington El, Wesley Jarbas. Inclusão na ordem do dia do veto parcial em M1 de 2025. Ofício em M número 071 de 2025. A proposição de lei número M027 de 2025 dispõe, define parâmetros para regularização de edificações no município de Divinópolis.
É em discussão a inclusão do veto em M21/25. Em discussão. Em votação a inclusão.
Votação nominal. Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
É pela manutenção?
Antes da academia. Breno Júnior. Sim. Delano. Flávio Marra.
Sim.
Hilde Aguiar.
Sim.
Josafá.
Sim.
Kel Silva. Matheus Dias.
Sim.
Ney Burger.
Sim.
Rodzé Milton.
Sim.
Vitor Costa.
Sim.
Valmir Ribeiro. Washington Moreira.
Sim. Sim.
Well. Gerd.
Wesley Jarbas.
Sim.
Doze votos favoráveis para a inclusão.
Fica aprovada a inclusão com 12 votos a favor. Solicito do secretário de leitura do veto.
Veto total ou parcial número 1 de 2025. Autoria Gleitson Azevedo, prefeito. Veto parcial, ofício número EM071, proposição de lei número EM027 de 2025, que define parâmetros para regularização de edificações no município de Divinópolis. Parecer número 282, comissão especial para manutenção do veto.
Em discussão, o veto total é M015. Solicito ao secretário, ao vice-presidente Wesley, que assuma a mesa, para que eu possa explicar.
Com a palavra, vereador presidente dessa casa, Israel da Farmácia.
Ideal seria o líder do governo explicar, mas eu pedi a ele essa oportunidade, porque eu estou aqui pedindo o voto, vocês mantenham um voto favorável nesse veto, que foi a emenda que eu fiz no projeto de lei de regularização de imóveis irregulares. Mas, após a análise, a gente conversar com o doutor Leandro, conversar com o Gabriel, a gente chegou à conclusão que essa emenda, ela tornaria inviável, iria prejudicar em total o projeto de regularização de imóveis. Essa emenda, eu falava o seguinte, que os imóveis com contrato de compra e venda com mais de 5 anos já construído, e com contrato já com mais de 5 anos, também seria passível de regularização. Mas, infelizmente, na análise técnica, né, do cadastro, viu que não tem como a gente fazer essa regularização somente com o registro, com o contrato de compra e venda. Até mesmo porque tem que estar no cartório, tem que ter registro, né? Tem que ter matrícula, para que a prefeitura possa registrar esse imóvel, possa estar cobrando o ITBI. Então, infelizmente, essa emenda minha é uma emenda que passou nessa casa, e na hora da sanção a gente viu que, infelizmente, era um emenda que iria prejudicar e estar irregular. Então, eu, como autor da emenda, eu peço a vocês que mantenham o voto, mantenham o veto, votando sim.
Votação.
Em discussão. Em votação.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Anderson da Academia. Breno Júnior. Sim. Doutor Delano. Flávio Marra.
Sim.
Hilde Aguiar.
Sim.
Josafá Anderson.
Sim.
Kel Silva. Matheus Dias.
Sim.
Ney Burger.
Sim.
Rodson Zé Milton.
Sim.
Vitor Costa.
Sim.
Valmir Ribeiro.
Sim.
Washington Moreira.
Sim.
Wellington Well. Wesley Jarbas.
Sim.
Doze votos favoráveis.
Fica mantido por 12 votos favoráveis. O veto total é M01 de 2025. Autoria, Executivo Municipal. Solicito do secretário, leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, às 15 horas e 45 minutos do dia 26 de agosto de 2025, em nome de Deus, eu quero encerrar os trabalhos da 48ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Tenha todos uma boa tarde.